às 3 da manhã.
Olá, eu sou o Luís de Matos.
Olá, eu sou a Martinara.
Olá, eu sou o Pierre Redén.
Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã.
Bem, está na hora do nosso debate. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Carla.
Bom dia. Bom dia. Cucu.
Bom dia.
Bom dia, bem-vinda.
Olá, quem, Jacinto?
Estamos aqui.
Olá, eu asseguro que os vi.
Eu também vi.
Estamos aqui. Não sei se temos microfone.
Podem sair debaixo da mesa.
Eles estão
podem ligar os microfones.
Noutro estúdio, não é? Por razões de segurança, mas estão ali que estamos a vê-los. Bem, vamos começar, Miguel, pelo novo presidente do Tribunal de Contas, que hoje toma posse. É uma mudança que tem dado muito que falar.
Sim, porque o presidente cessante, Vítor Caldeira, não foi reconduzido no cargo, que acontece pela primeira vez desde o 25 de Abril. Como é que viste este processo, Henrique?
Bom dia. Bom, estranho, achei estranho, como toda a gente. Em primeiro lugar, essa questão é o primeiro que não é reconduzido. Sobretudo, é estranho e depois é estranho porque é uma não recondução a seguir à tal polémica com o governo, que falaste há pouco, ainda há 5 minutos. O Vítor Caldeira salientou o óbvio com o caminhão de dinheiro que vai entrar da União Europeia, é uma oportunidade óbvia para a corrupção e para o compadrio. Portanto, temos de estar todos atentos. E, portanto, esta não recondução.
Mas esta
é estranho,
justificação
é estranho,
que o Primeiro-Ministro, enfim, apoiado no Presidente da República, avança de que, enfim, é necessário haver mandatos únicos em cargos de natureza judiciária.
Não colhe, porque é que só agora é que vai haver a não recondução? É a primeira pergunta.
É
e segunda,
necessário começar de alguma vez, não é? Mas, é começar, teria de começar.
Mas espera, mas depois, como disse a Graça Franca há pouco, vai haver uma segunda polémica. Tem a ver com as portas giratórias deste regime. As pessoas mudam, mas são sempre as mesmas. Como no saloon dos cowboys. O novo, José Tavares, foi despromovido pelo antigo, Vítor Caldeira, em fevereiro. Deixou de ser o diretor-geral do Tribunal de Contas. E mais importante ainda, segundo o Observador hoje, José Tavares é considerado muito próximo do Paulo Campos. E Paulo Campos é daquelas, vá, frases que nos iam despertar todos os nossos alarmes. Porque está ligado a uma das piores faces da governação de José Sócrates, as PPPs, as estradas PPPs, que ainda estão em investigação. E, portanto, para sublinhar aquilo que a Graça Franco disse, a nossa Graça disse há pouco, é que o Presidente da República precipitou-se ao aceitar este nome. Porque isto vai ser uma nova bola de neve agrupada, que se vai alimentar de novo escândalo de corrupção ligado ao Paulo Campos.
Bom, essa parte ainda estamos para ver, mas em relação ao que já sabemos, Jacinto, em relação ao caso Vítor Caldeira, faz sentido ligar a decisão de não recondução às críticas feitas pelo Tribunal de Contas, à falta de transparência de alguns negócios do governo, etc., ou não?
Eu acho que o governo está-se a pôr a jeito em relação a isso. Agora, acho que também não se deve pessoalizar aqui esta questão do Presidente do Tribunal de Contas. Acho até bem, em tese geral, a ideia dos mandatos únicos, mas de facto isso devia ter sido dito antes, que esse era o critério definido. E por outro lado, parece-me que o Governo tem níveis diferentes de rigor para instituições diferentes e até para casos parecidos, como na Procuradoria Europeia, por exemplo, em que não aceitou a escolha da Comissão Independente. No caso do Ministro das Finanças tornar-se regulador do sistema financeiro enquanto Governador do Banco de Portugal, também não vimos o mesmo nível de rigor e, portanto, eu acho que, primeiro que tudo, é exigível do Governo rigor ou coerência nesses níveis de rigor, transparência nos processos e clareza nas escolhas e acho que estamos longe desse panorama.
Vamos mudar de assunto, vamos agora falar da nova encíclica do Papa Francisco, Miguel Coelho.
Sim, encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que foi divulgada nos últimos dias com um apelo à fraternidade e amizade social, um documento em que o Papa revisita vários temas da atualidade, diz que a história dá sinais de regressão, com o reacender de conflitos antigos, o nascimento de nacionalismos, que mascaram novas formas de egoísmo, fala do racismo, da xenofobia, etc. O que dizer, Henrique, da oportunidade desta encíclica?
É muito oportuna porque, sobretudo, porque estamos a falar do Papa, e eu acho que no campo católico, quer nos Estados Unidos, quer na Europa e mesmo em Portugal, eu vejo demasiados irmãos católicos que olham para os Trumps, que olham para o Chega em Portugal, que olham para o Vox, que olham para a direita polaca e vêm ali como... acham que aquilo é onde deve estar o voto católico. Uhum. uma coisa que aconteceu há 100 anos. Nós estamos a assistir... A história não se repete, mas rima. Nós estamos a assistir a mesma coisa. Há no voto cristão há de novo uma nova tentação nacionalista. E, portanto, é muito oportuna esta encíclica, que relembra, sobretudo, a parábola do bom samaritano. O samaritano, nos tempos bíblicos, era aquilo que hoje em dia seria o mulato, ou o negro, ou o muçulmano. E a parábola mostra que o mulato, o negro e o muçulmano podiam ser mais decentes do que o judeu, do que o levita. E, portanto, os meus irmãos católicos têm que decidir. Podem votar nos nacionalistas, no caso português, não chega, mas aí estão a negar o seu catolicismo. Estão a incorrer no nacionalismo pagão. E, portanto, e nos Estados Unidos, agora vamos falar muito disso, há um voto católico que olha para Trump e vê ali o repositório do voto católico. E, portanto, temos de ter muito cuidado e esta encíclica é muito oportuna. Porque... ser católico e ser nacionalista é uma contradição em termos. É como seres do bloco esquerda e ganhares a vida na bolsa. Não, é uma contradição em termos.
Vamos ouvir também as notas do Jacinto.
Sim, além disso, é politicamente muito forte. Aliás, portanto, não é aquelas coisas que boas intenções que às vezes passam ao lado do mundo. Aliás, teve respostas muito duras em alguns editoriais europeus. Isso é bom sinal, é sinal de tocou nas feridas. E o Papa pede mudança, portanto, diz que não basta melhorar os sistemas existentes, é preciso mais do que isso. Tem uma leitura muito interessante da globalização como um lugar fechado, um lugar em que há globalização, mas aparentemente há uma falta de sentido de pertença à humanidade geral, há uma ilusão de comunicação, diz a encíclica. E por outro lado, de forma muito, muito provocatória, muito interessante para mim, a ideia de repropor a função social da propriedade, portanto, dizendo que o destino comum dos bens é o primeiro princípio, os outros são secundários, e isto é radical se tomarmos, se lermos todas as letras que estão lá, uma crítica ao populismo, ao neoliberalismo individualista, e dizendo uma coisa também muito importante, que o amor cristão, e tem um pouco a ver com o que o Henrique já disse, também é civil e político, não é só para as relações pessoais, acho que os políticos cristãos, mas não só, deviam ter isso em conta.
Obrigado aos dois, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, voltam na segunda-feira.
Adeus.
Beijinhos.
Adeus.
De quinta a domingo, aproveite.